comemorativo ao centenário de Djalma Maranhão, tomei a iniciativa de apresentar o requerimento para a realização dessa presente sessão. Requerimento, como eu já disse aqui, foi subscrito pelo senador José Agripino, pelo senador Garibaldi, que ora preside os trabalhos dessa sessão solene, bem como também foi assinado na Câmara dos Deputados pelos deputados Walter Alves e pelo deputado Fábio Faria. Na verdade, a realização dessa sessão, ela se justifica não só porque eu tenho aqui a honra de representar o povo do Rio Grande do Norte, mas pela biografia, pela história e pela trajetória de Djalma. Né? Djalma, que foi um homem visionário, foi um homem que ousou, que lutou, né, para além do seu tempo. Então, Djalma, inclusive, que representou o povo do Rio Grande do Norte no Congresso Nacional, quando assumiu durante um período, inclusive, o mandato de deputado federal. Portanto, né, nós não poderíamos, de maneira nenhuma, deixar de, no Congresso Nacional, prestar as nossas justas e merecidas, justas e merecidas homenagens a Djalma Maranhão. Pelo homem público que ele foi, pela sua história, né, pelo militante que ele foi das causas sociais, pelo militante que ele foi em defesa da democracia, pelo militante que ele foi das forças progressistas, portanto, militância essa com a qual eu me identifico, seja como militante na luta em defesa da educação, seja como militante política, seja como militante no meu partido, Partido dos Trabalhadores. O fato é que, desde minha juventude, ao chegar em Natal, vinda lá da pequena cidadezinha de Nova Palmeira, na Paraíba, lá no Seridó paraibano, senti que Natal vivia ares diferentes. Ainda que, com os desmandos e truculências da ditadura militar, Natal já tinha conhecido Djalma Maranhão e estava impregnada de sua influência por uma sociedade igualitária e uma educação libertadora e inclusiva, o que me fez admirá-lo cada vez mais. Seu legado de resistência, de honradez e sensibilidade, bem como a dedicação que ele expressou pela educação e pela cultura, certamente tocaram mais forte ainda meu coração de professora, que, assim como Djalma, Paulo Freire, Moacir de Góes e tantos outros, que acredita na força das ideias, na força transformadora via educação e via cultura. Portanto, homenagear Djalma Maranhão hoje é reconhecer a importância das forças populares para a construção da democracia. Homenagear Djalma Maranhão hoje, Roberto Monte, é homenagear toda uma geração, né, a geração de Emanuel Bezerra, de Moacir de Góes, a geração de Luiz Maranhão, a geração de Maílde Pinto, de Omar Pimenta, a geração de Dr. Hélio, do professor Hélio Vasconcelos, a geração de Margarida, a geração da professora Diva de Lucena, a geração de Afonso Laurentino, aqui presente, de Ana Maria Consentino, aqui presente, a geração do professor Wilton Germando, aqui presente. Enfim, homenagear Djalma Maranhão, repito, é reconhecer a importância das forças populares para a construção da democracia. É homenagear, portanto, todos aqueles e aquelas que um dia sonharam com um país melhor e mais justo e, por cometerem esse absurdo, abre aspas, crime, tombaram perante os algozes dos anos de chumbo. Djalma Maranhão nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, precisamente a 27 de novembro de 1915, filho de Salomé de Carvalho Maranhão e de Luiz de Albuquerque Maranhão. Djalma foi um político além do seu tempo, que revolucionou o modo de se administrar e, comprometido com as causas sociais que era, governou com os olhos voltados para o povo. Por seu comprometimento com a população mais humilde, foi prefeito de Natal por duas vezes, sendo a primeira gestão quando ainda vigorava a indicação dos prefeitos para as capitais. Em 1960, Djalma Maranhão surge nos braços do povo natalense, sendo o primeiro prefeito eleito pelo voto popular da capital do Rio Grande do Norte. Em sua administração, Djalma Maranhão demonstrou toda a sua capacidade de trabalho e de liderança política. Aos poucos, conquistou a confiança e o respeito da classe média, aumentando cada vez mais o seu prestígio junto às classes populares. Sua gestão à frente do município de Natal é considerada ainda hoje uma das mais progressistas da história de Natal. Progressista porque veio das bases e governou para as bases. Djalma não teve vida fácil, mesmo com todo o respaldo popular com que contava. Encontrou na Prefeitura de Natal um grande déficit financeiro, além da população, enfrentando altíssimas taxas de desemprego, analfabetismo e pobreza. Ousou, e essa pode ser considerada a sua principal marca política, a ousadia. O programa de governo de Djalma Maranhão foi forjado nas bases, teve suas origens nos comitês nacionalistas e aí foram definidas as prioridades que seu governo deveria ter. A educação e a cultura, meta número um de sua administração. Daí resultou o seu mais importante projeto, um dos seus mais importantes legados, a campanha de Pé no Chão, Também se Aprende a Ler. Essa campanha foi um importante movimento de educação popular desenvolvido por Djalma à frente da Prefeitura de Natal no período de 61 a 31 de março de 64. Ele atendia aos clamores populares por mais educação e mais cultura. A situação do município era dramática. O número de escolas públicas regredira ao longo dos anos, ao invés de aumentar. Natal contava com uma população de quase 150 mil habitantes, dos quais mais de 30 mil eram analfabetos entre adultos e crianças. Foi nesse contexto que surgiu a campanha de Pé no Chão, Também se Aprenda a Ler, cujo nome surgiu de uma reportagem feita pelo jornalista Expedito Silva, na qual se afirmava, nas palavras de Djalma Maranhão, que, abro aspas, até de pé no chão também se aprenda a ler, querendo dizer que de agora em diante, educação não era mais privilégio, pois todos teriam acesso à escola sem fardas, com qualquer roupa e até mesmo sem calçados, fecha aspas. Sobre isso, o próprio Djalma Maranhão escreveu que, abre aspas, a inteligência não está nos pés da criança, fecha aspas. Por isso, a vestimenta e, mais especificamente, o uniforme não eram obstáculo à frequência escolar. E foi assim que Djalma foi à luta pela alfabetização dos natalenses. É importante destacar o papel fundamental que teve o secretário de Educação do município à época, o genial professor Moacir de Góes, aqui representado pela sua filha Clara, um entusiasta da educação popular que soube reconhecer o que Natal precisava para dar o salto de inclusão educacional urgente naquele momento. A campanha de Pé no Chão consistia no seguinte: como a prefeitura não dispunha de recursos para enfrentar a construção dos prédios escolares, apelou à população para que fosse cedida gratuitamente uma sala onde seria instalada uma escolinha. A ideia ganhou corpo rapidamente e sindicatos e sociedades beneficentes, sede de clubes e igrejas, abriram suas portas e ofereceram uma de suas salas para abrigar a escolinha. Em 2 anos, já eram 271 escolas espalhadas pelos 4 cantos da cidade. Além disso, havia também os acampamentos escolares, grandes galpões construídos de palha, destinados à recreação, a reuniões de pais e mestres, bem como as sessões festivas. Era uma escola erguida sem paredes e sem portas, aberta inteiramente à comunidade. Mas a campanha foi muito além das escolinhas e dos acampamentos escolares. Ela significou a criação de bibliotecas populares, de praças de cultura, do centro de formação de professores, do Teatrinho do Povo, até hoje lá no Alecrim, da Galeria de Arte, significou a formação de círculos de leitura, a realização de encontros culturais, a reativação de grupos de danças folclóricas. Tudo isso resultou numa nova e contagiante organização cultural da cidade, na qual o povo participava efetivamente do fazer cultural e não apenas assistia como mero espectador. A campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler é uma prova de que é possível produzir cultura e educar o nosso povo com criatividade, ousadia e competência. Características essas que, repito, era uma das marcas principais da personalidade, né, de Djalma Maranhão. A campanha lidava com a realidade concreta, baseando-se nos ensinamentos do educador, o nosso sempre mestre Paulo Freire. E, além disso, possuía uma preocupação de associar o trabalho à educação e à cultura. Isso porque os aviários e as hortas escolares presentes em alguns acampamentos eram trabalhados pelos próprios estudantes, cuja produção era consumida como merenda escolar. Disso resultou a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende Uma Profissão, cujos cursos profissionalizantes eram voltados, sobretudo, ao artesanato, além de datilografia, enfermagem de urgência e eletricidade. Esse foi um momento muito rico da história de Natal, um momento em que houve uma verdadeira experiência democrática do povo, pelo povo e para o povo. Volto a repetir, esse foi um dos momentos mais belos da história de Natal. Foi um dos momentos, né, em que nós pudemos realmente afirmar de uma gestão verdadeiramente marcada, né, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da participação popular. Não é à toa que os que conviveram com Djalma, né, não se cansam de repetir que foi uma das gestões que marcou a história política de Natal. E não é à toa que, até hoje, é um dos homens, né, é um dos prefeitos mais queridos, né, da nossa cidade. O povo queria se alfabetizar, o povo queria ler, queria cultura, e o governo de Djalma Maranhão se empenhava em garantir essa prioridade, em garantir esse direito. Foi exatamente o lado em que Djalma Maranhão escolheu lutar, e a coerência política ao longo de toda a sua trajetória, que o levaram a ser deposto pelo golpe militar de 64. Colocou a Prefeitura de Natal à disposição de todos aqueles que defendiam a democracia, como trincheira na luta contra a opressão. Exatamente como foi o seu governo, uma trincheira contra as injustiças, contra a opressão, contra os desmandos e pela igualdade plena. Naquele momento, Djalma não vacilou. Ficou ao lado da democracia, ficou ao lado da legalidade democrática. Naquele momento, ele não vacilou, ficou ao lado do Brasil. Naquele momento, ele não vacilou, inclusive, quando fez da Prefeitura de Natal, onde lá ele chegou, respaldado pelo voto do povo natalense, ele não vacilou em fazer da Prefeitura de Natal, naquele momento, um QG, o quartel-general em defesa da democracia, em defesa exatamente da legalidade democrática. Foi convidado, inclusive, a contemporizar, foi convidado, inclusive, a pactuar, na medida em que recebeu dos generais à época a proposta de que ele renunciasse à Prefeitura de Natal, em nome, em troca, ele teria exatamente, não seria perseguido e teria os seus direitos políticos respeitados. E ele não hesitou. Ele não hesitou de maneira nenhuma quando disse que, do mesmo jeito que ele tinha entrado na Prefeitura de Natal, através do respaldo popular, ele só sairia da Prefeitura de Natal se fosse pelo uso da força, o que de fato exatamente, infelizmente, aconteceu. Do exílio, Djalma continuou acreditando no Brasil e nos brasileiros e brasileiras que lutavam pela liberdade. Escreveu ele em julho de 1965. Abro aspas. Meu crime maior foi alfabetizar 25 mil crianças na pioneira campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, reconhecida pela Unesco como válida para as regiões subdesenvolvidas do mundo, em um país de humilhante maioria de analfabetos, e lutar para dar ao povo acesso às fontes do saber no plano de democratização da cultura, de fazer feira de livros, de construir uma galeria de artes, estimular o teatro do povo, de restaurar e promover a revalorização dos autos folclóricos, de abrir bibliotecas populares, que estabeleceram recordes nacionais de empréstimos de livros, numa cidade que não tinha nenhuma biblioteca pública. Caso venha a morrer no exílio, peço que meu corpo seja transportado para Natal. O caixão coberto com a bandeira da campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, e que na hora em que o corpo baixar a sepultura, as crianças da minha cidade que se alfabetizaram nos acampamentos escolares, coberto de palhas de coqueiros, cantem nosso hino de Pé no Chão. Fecho aspas. O hino será tocado para você, Djalma, aqui do Congresso Nacional, daqui a pouco. Será cantado, inclusive, pelo nosso talento potiguar, o cantor Tová, que aqui se encontra. A bandeira, Djalma, está aqui. Está aqui a bandeira. Bandeira da campanha de Pé no Chão de Se Aprender a Ler. Está aqui, Djalma. Está aqui para nos inspirar cada vez mais na luta incansável em defesa da educação que você sonhou. A educação inclusiva, a educação de qualidade, a educação para todos e para todas. Djalma morreu em Montevidéu, na madrugada do dia 30 de julho de 71, vítima de um colapso cardíaco. Nas palavras do antropólogo Darcy Ribeiro, em seu último livro, O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, dizia Darcy Ribeiro, abre aspas, o prefeito de Natal morreu em Montevidéu, de pura tristeza. Nunca quis aprender espanhol, nem o suficiente para comprar uma caixa de fósforo. Fecha aspas. Djalma foi sepultado em Natal no dia 2 de agosto. Uma verdadeira multidão compareceu ao seu sepultamento. Contava apenas 55 anos de idade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, convidados e autoridades aqui presentes, quero aqui mais uma vez, em meu nome, em nome do Estado do Rio Grande do Norte, de todos aqueles e aquelas que me honraram com seu voto, reverenciar neste momento a memória de Djalma Maranhão pela passagem de seu centenário de nascimento. Homem de fibra e de caráter, como poucos, Djalma foi um visionário, um idealista que não ficou só nos sonhos, um homem de ação em favor dos mais pobres e dos mais humildes. Ao defender o lema, ser culto para ser livre, do líder cubano José Martí Pérez, Djalma reafirmava o poder da educação libertária e via na educação o único caminho que nosso povo poderia seguir para superar o atraso e o desenvolvimento, para superar o atraso e o subdesenvolvimento. Esse, senhoras e senhores, é o grande legado de Djalma Maranhão. Ele provou que é possível fazer política sem se render aos interesses do grande capital, que é possível fazer política com idealismo e paixão, com criatividade. Esse é Djalma Maranhão, homem que será sempre um exemplo, uma lição de vida a inspirar a todos nós. Esse, Hugo, é Djalma Maranhão, um homem, repito, que será sempre um exemplo, uma lição de vida a inspirar a nossa militância política, a militância das causas sociais que a gente tem abraçado e a inspirar especialmente a nossa luta incansável em defesa da educação. Nessa sessão solene, estamos relançando a cartilha que ensinou milhares de natalenses a ler e a escrever com consciência crítica. Gostaria que aqui a Câmara aqui do Senado pudesse aqui só dar um foco aqui na cartilha utilizada à época na campanha de Pé no Chão, Se Aprende a Ler, repito, que ensinou milhares de natalenses a ler e a escrever. Quero agradecer, para ir concluindo, a gráfica do Senado Federal e a seus servidores pelo empenho na republicação desta importante obra. Nossos agradecimentos também ao diretor da SEGRAF, também natalense, Flória Madruga. Antes aqui de encerrar, quero aqui mais uma vez cumprimentar e agradecer pela presença honrosa da nossa querida Ana Maria Cavalcante Maranhão Fagundes, filha de Djalma Maranhão, que compõe aqui a mesa dos trabalhos, Haroldo Maranhão, engenheiro Haroldo Maranhão, arquiteto, sobrinho neto de Djalma, Clara, filha do ex-secretário de Educação de Natal, Moacir de Góes, Roberto Monte, presidente da Comissão do Centenário de Djalma Maranhão. Agradecer ao querido professor Wilton Germano, autor da obra Lendo e Aprendendo, obra essa também que será, terá mais uma edição, via a gráfica do nosso Senado. Cumprimento aqui também a toda a delegação potiguar, começando aqui, mais uma vez, né, agradecendo a presença honrosa dos nossos ministros Marcelo Navarro e o ministro Emanuel Pereira, da presença muito honrosa para nós, do deputado, do meu companheiro, deputado Fernando Mineiro, que aqui está representando a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Sua presença aqui, Mineiro, é muito importante para mim, para todos nós, né? Pelo quanto nós temos em comum, pelo quanto nós temos em comum, do exemplo, né, que é Djalma Maranhão e das lições que Djalma exatamente nos deixou para que a gente continue a nossa luta em defesa da democracia, para que a gente continue a nossa luta, inclusive, em defesa da educação pública. Cumprimentar aqui igualmente o meu companheiro, o vereador Hugo Manso, aqui representando a Câmara Municipal de Natal. Muito obrigada, Hugo, aqui pela sua presença. Câmara Municipal que não poderia também, de Natal, que não poderia deixar de estar presente na sessão solene que homenageia um dos prefeitos mais queridos, mais amados do povo de Natal. Cumprimentar a companheira Tereza Freire, secretária estadual de Mulheres, lá do Rio Grande do Norte. Quero cumprimentar aqui Afonso Laurentino, em seu nome, Afonso, cumprimentar todos os demais representantes aqui da delegação potiguar. Enfim, senhor presidente, todos nós, né, que estamos aqui temos por Djalma uma profunda admiração. Portanto, termino, senador Garibaldi Filho, dizendo que quanto mais homens e mulheres seguirem o exemplo de Djalma Maranhão, mais firmes, mais seguros estaremos de caminhar para uma sociedade melhor, mais inclusiva e democrática. Viva Djalma Maranhão, viva Natal, viva o povo brasileiro. Muito obrigada.